Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, a 11ª Comissão. Hoje temos como ponto único da ordem do dia a audição do Sr. Ministro Adjunto, nos termos do número 2 do artigo 64 do nosso regimento. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro Adjunto, agradecer a presença, assim como ao Sr. Secretário de Estado também. Muito obrigado pela vossa presença. A grelha para esta audição regimental, de acordo com a decisão da última reunião de comissão, teve pequenas alterações. Portanto, chamava a atenção dos senhores deputados que a grelha é composta por um primeiro momento, que será uma intervenção inicial do senhor ministro, de 10 minutos. Depois teremos uma primeira ronda, que será no modelo de debate quinzenal, ou seja, cada grupo parlamentar terá 7 minutos que fará a gestão desses 7 minutos como muito bem entender, ou seja, poderá fazer perguntas antes de esgotar o tempo. O Sr. Ministro fará o favor de responder de imediato, portanto responderá também com o mesmo tempo, 7 minutos também, e depois apenas uma segunda ronda com 2 minutos para cada senhor deputado que se inscrever, e portanto pedimos que até ao final da primeira ronda os senhores deputados que pretendam intervir na segunda, que se possam inscrever, por favor. Então, íamos dar início à audição e, para esse efeito, dava a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e saúdo também todas as senhoras e senhores deputados nesta última audição nesta sessão legislativa, nos termos de, enquanto audição regular, nos termos do número 2 do artigo 104 do regimento, isto é, sujeito, no fundo, a temas gerais, sem nenhuma agenda específica. E exatamente por esse quadro, eu pretenderia, nesta intervenção inicial, fundamentalmente atualizar informação relativamente à audição anterior, que não decorreu há muito tempo, como é natural, e deixando depois um conjunto de questões específicas, certamente, para a fase das questões que as senhoras e os senhores deputados terão oportunidade de colocar. Uma primeira área tem a ver com a concretização do processo de descentralização. Aquilo que lhes diria nesta matéria é que estamos a desenvolver todos os trabalhos preparatórios disto que qualificamos como um pilar da reforma de Estado, ao lado do processo de modernização e simplificação administrativa, dentro do calendário que, da primeira vez que aqui me desloquei, tivemos a oportunidade de enunciar. Isto é, nós concluiremos certamente nesta fase final, correspondente ao final do trabalho parlamentar, concluiremos aquilo que é a fase essencialmente interna ao Governo, abriremos de seguida aquilo que é uma fase que é simultaneamente de concertação com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias e, por outro lado, de relativamente a alguns dos aspectos essenciais de debate público genuíno. Isso antecipará a apresentação de iniciativas legislativas que, consoante os casos, serão ou propostas de lei a submeter à apreciação da Assembleia da República. Noutros casos, a via adequada será a do decreto-lei, mas, de qualquer modo, teremos a oportunidade, mesmo relativamente às matérias que são matéria de decreto-lei, a oportunidade de proceder aqui ao debate nesta comissão, no âmbito do acompanhamento regular que, imediatamente após a retoma dos trabalhos parlamentares, teremos a oportunidade de formular. A questão tem vindo a ser abordada, aliás, publicamente, em iniciativas até duas recentes contaram com a participação de Sua Excelência o Presidente da República, que também referiu aqui a relevância estruturante para a qualidade da democracia no ano em que celebra os 40 anos de poder local democrático destas transformações. Aquilo que tem a ver com a preparação do novo modelo de estruturação das comissões de coordenação regional envolve também, como decorre do programa do Governo, a colocação no âmbito das CCDRs de um conjunto de serviços desconcentrados do Estado, determinando-se aqui uma redução do conjunto de entidades de base territorial à escala regional e, por outro lado, uma coordenação de atuações e em que a identificação a fazer tem a ver fundamentalmente com a existência nessas estruturas desconcentradas de uma natureza que justifica a sua integração nas comissões de coordenação ou uma natureza tipicamente correspondente a funções de natureza central do Estado, as relativas ao Ministério das Finanças são as mais evidentes, em que continuarão a existir autonomamente, em que não se colocará, nesse caso, a questão da integração em comissões de coordenação. Relativamente ao processo relativo às áreas metropolitanas, nós apresentamos um documento, na sequência do trabalho que viemos a fazer com as áreas metropolitanas, um documento que não é um documento de proposta, é fundamentalmente a identificação de um conjunto de matérias sobre as quais esperamos a pronúncia das áreas metropolitanas, antes de tomarmos uma posição no âmbito do Governo, com o calendário que eu desreferi. Essa data que foi proposta às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto ia até 10 de junho, as áreas metropolitanas pediram umas semanas mais e entendemos que a relevância das matérias justifica aqui, temos vindo a trabalhar com as, quer com todos eles, mas em contacto muito próximo, quer com o Presidente Hermínio Loureiro, quer com o Presidente Basílio Horta, que lidera os Conselhos Metropolitanos, e há aqui um processo de auscultação em fase bastante adiantada. Quanto à transferência de competências para os municípios, há também aqui uma identificação que está, os municípios são o centro da nossa estrutura de administração de base territorial. Há aqui uma identificação, numa fase muito adiantada, de áreas que envolverão, não diria todos, mas quase todos os ministérios, e em que haverá aqui, julgo, que durante o mês de julho, condições de procedermos aqui uma identificação de quais são áreas muito significativas a descentralizar, que tem uma dimensão financeira que é assumida. Portugal tem uma participação financeira do subsetor local que é sensivelmente metade daquilo que corresponde à média da União Europeia. Nós temos uma estratégia de aproximação desse valor médio europeu no horizonte de uma década e estabelecemos no Plano Nacional, no Programa Nacional de Reformas, a Assembleia da República conhece isso, um objetivo de elevação significativa até 2020. Também neste quadro dizer isto, temos ainda a trabalhar com a OCDE nesta área das políticas subnacionais. Ainda hoje abrimos com a OCDE uma conferência em Lisboa sobre cidades resilientes, mas no âmbito de acompanhamento de estratégias de descentralização, a OCDE que tem aqui, muito obrigado, Sr. Presidente, a OCDE que tem aqui uma longa experiência, acompanhará também o processo português ao longo dos próximos anos. Uma nota adicional nesta matéria, relativamente ao, não às competências, mas quanto àquilo que é a matriz do modelo de organização territorial das freguesias, nós temos ainda a cumprir aquilo que está no programa do Governo, isto é, uma estratégia de diálogo e de avaliação. E está a funcionar já o grupo técnico de acompanhamento, composto por 9 elementos, 3 indicados pelo Governo, 3 indicados pela Associação Nacional de Municípios e 3 indicados pela Associação Nacional de Freguesias, que têm, com toda a normalidade, desenvolvido trabalhos visando a identificação dos critérios de avaliação da organização territorial das freguesias. 2 notas ainda mais nesta primeira intervenção, são 10 minutos, pelo que percebo. Uma sobre os trabalhos da Unidade de Missão para a Valorização do Interior. O programa da Unidade de Missão para a Valorização do Interior prevê a apresentação de um plano de coesão territorial do interior num prazo de 6 meses, que terminará em setembro. Esse prazo será cumprido, mas aquilo que lhes queria dizer é que a Unidade de Missão para o Interior tem vindo a proceder a 2 tipos de trabalhos. Um, de relação com as várias áreas de governo, identificando aquilo que são prioridades de medidas de discriminação positiva das áreas do interior, em todas as áreas de governação. Por outro lado, um trabalho territorial com as comunidades intermunicipais. E concluiremos esse trabalho na próxima sexta-feira com a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. É a última com que iremos reunir de trabalho que foi feito já, não com todas, mas com todas menos esta, as comunidades intermunicipais da zona do interior. Uma última nota muito breve, depois voltaremos a isso, caso os senhores deputados pretendam, sobre a evolução financeira dos municípios, que era aqui uma dúvida decorrente do Orçamento de Estado. Bom, os dados de execução orçamental provam que os municípios merecem a confiança e a autonomia que receberam no Orçamento de Estado. Os dados de execução orçamental mostram uma evolução do saldo em contabilidade pública até abril que triplica o saldo positivo do período homólogo de 2015, de janeiro a abril de 2015, passando de 55 para 161 milhões de euros de saldo positivo. Registra-se igualmente uma redução significativa da dívida global do setor local e uma tendência de moderada redução dos prazos médios de pagamento das autarquias locais. Dou estes 3 indicadores, poderíamos ver outros, mas dou estes 3 indicadores que demonstram que os municípios contribuem, continuam a contribuir, já o faziam anteriormente, mas continuam a contribuir globalmente, positivamente, para aquilo que são os objetivos do país em termos de consolidação das finanças públicas, isto não é, contribuindo aqui globalmente, positivamente, para os bons resultados que desejamos todos atingir no primeiro orçamento em muitos anos, desde a crise de 2008, em que Portugal poderá ter um déficit inferior a 3%.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu, antes de dar a palavra ao grupo parlamentar que vai intervir, queria agradecer a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados e também ao Sr. Ministro, como é óbvio, e ao Sr. Secretário de Estado, terem aceitado esta alteração do horário da nossa Comissão, de meia hora. Teve a ver, sobretudo, com o facto da mesa da Comissão ter recebido um grupo parlamentar, uma delegação parlamentar de Timor-Leste, atrasou-se um pouco e de modo a que não houvesse também uma situação que era desagradável de celeridade no contacto com a delegação de Timor-Leste, decidimos solicitar este adiamento de meia hora. Portanto, queremos agradecer a todos esse facto e a vossa compreensão. Queria também relembrar que no próximo dia 23, já quinta-feira, comemoramos na Assembleia da República o 100º aniversário da promulgação da Lei da República, que passa a designar as então paróquias em freguesias. E, portanto, é um momento, na prática, é um momento de constituição das freguesias enquanto tal no nosso país, com a importância que tem este órgão autárquico. Vai haver uma sessão solene no Salão Nobre, o Governo também está convidado, depois continuamos no plenário e, portanto, solicitar a participação de todas as senhoras e senhores deputados nestas cerimónias. Finalmente, então, íamos dar início à primeira ronda. O grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Paulo Santos, solicitou intervir em primeiro lugar por razões que certamente já terá explicado a cada um dos senhores deputados dos vários grupos parlamentares. A informação que temos é que é consensual e, portanto, daria a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do grupo parlamentar do PCP, em primeiro lugar, pelas razões que já aqui foram colocadas. Relembrar, portanto, que o modelo de audição nesta primeira ronda é o modelo de debate quinzenal, portanto os senhores deputados fazem a gestão do tempo que muito bem entenderem e o senhor ministro responderá imediatamente após cada interrupção, se houver interrupção, se os senhores deputados entenderem utilizar o tempo todo seguido, poderão fazê-lo também. Nós vamos tentar acompanhar com o cronómetro esta nova modalidade, se houver alguma falha pedimos a vossa compreensão, mas em princípio irá correr tudo bem. Senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Um agradecimento também aos vários grupos parlamentares por esta ter sido consensual poder realizar neste momento agora a nossa intervenção do PCP. Por questões de trabalhos na Assembleia da República, às 3 horas teremos que nos deslocarmos para outras iniciativas que estão a decorrer na Assembleia da República. Sr. Presidente, eu vou ainda utilizar o método tradicional e coloco as questões todas que tenho a colocar já ao senhor Ministro. Senhor Ministro, e começando já com as questões, uma primeira questão que gostaria de colocar era que nos pudesse dar aqui uma informação, o mais detalhada possível, sobre o andamento dos fundos comunitários dirigidos às autarquias. Recentemente foi tornado público que foram assinados um conjunto de contratos com as autarquias no âmbito dos PEDUS. Se fosse possível também dar-nos uma informação sobre montantes que estão envolvidos, montantes por projeto, projetos que foram aprovados, calendarização e execução destes projetos. Obviamente tenho consciência que este conjunto de questões que estou aqui a colocar provavelmente não será possível no âmbito desta reunião, mas se for possível ao Governo fazer chegar à Comissão essa informação mais detalhada sobre aquilo que foi contratualizado e assinado e tornado público muito recentemente. Segunda questão, Sr. Ministro, que gostaríamos de colocar, tem a ver com as freguesias. Nós temos trazido esta questão à Comissão, aliás, esta é uma matéria sobre a qual o PCP tem vindo a acompanhar, é pública a posição do PCP. Em primeiro lugar, contra a extinção das freguesias. Em segundo lugar, a nossa posição em defesa da sua reposição. Inclusivamente já entregámos na Assembleia da República um projeto de lei nesse sentido. O Sr. Ministro fez aqui uma referência sobre o andamento, sobre a avaliação que o Governo considera como prioritário em relação a esta matéria. Mas, Sr. Ministro, há aqui um aspecto que gostaria de colocar muito, muito concretamente. Tem chegado ao grupo parlamentar do PCP, por isso imagino que aos restantes grupos parlamentares e também ao próprio Governo, um conjunto de tomadas posições de vários órgãos autárquicos, seja a Assembleia Municipal, Assembleias de Freguesia, inúmeras de norte a sul do país, inúmeros órgãos autárquicos que se têm manifestado pela reposição da sua freguesia. Que eu creio que expressa bem uma vontade das populações, a vontade desses mesmos órgãos autárquicos nessa reposição de freguesia. E a questão que eu gostaria de lhe colocar é exatamente esta. Se todo este processo, o Sr. Ministro, na última reunião, creio que fez a referência que irá ao encontro daquelas que foram as vontades manifestadas pelas populações. Eu creio que esta é uma questão de princípio fundamental, respeitar de facto essa vontade, respeitar a vontade nos órgãos autárquicos. Aliás, o projeto do PCP vai exatamente nesse sentido. Este é um princípio basilar. Gostaria de perguntar-me concretamente ao Sr. Ministro como é que pretende ou como é que, na perspectiva do Governo, essa vontade de respeitar essa vontade das populações pode efetivamente ser concretizada, ser implementada e nas localidades, nas freguesias em que as populações e os órgãos autárquicos estão de acordo pela sua reposição, que efetivamente podem ver essa reposição concretizada, considerando inclusivamente até o timing das próximas eleições autárquicas para 2017. Uma terceira questão, Sr. Ministro, sobre a descentralização de competências, sobre a transferência de competências. Não sei se o Sr. Ministro está em condições, porque fez aqui uma referência que se está a identificar áreas em que poderão ser possível transferir competências para os municípios. Não sei se será possível já hoje dar uma ideia de que áreas são estas que estão em cima da mesa e que se estão a abordar. Para além do envolvimento da Associação de Municípios e também, naturalmente, no que diz respeito às freguesias da Associação Nacional de Freguesias, há um conjunto de áreas que, imagino, sendo setoriais, devem também envolver os diversos setores. Estou-me a lembrar a questão da educação, uma questão que é bastante conhecida e onde o processo mais avançou, inclusivamente com o anterior governo. Creio que o envolvimento das respectivas comunidades educativas, das comunidades escolares, os representantes dos docentes, os representantes também dos pais, ou seja, todo o setor, quem diz para a educação diz para os outros que estejam em cima da mesa, devem naturalmente também ser envolvidos nesta discussão, até porque os impactos têm a esses níveis. Senhor Ministro, permitam-me só que reitere dois aspectos que o PCP tem vindo a colocar em relação à questão da descentralização de competências, reiterando esta nossa posição. E esta nossa posição que advém de um conjunto de preocupações, porque nós conhecemos os processos de passado, que não foi nenhuma descentralização, foi um processo de desconcentração, em que se transferiu encargos para as autarquias, em que se transferiu responsabilidades e em que se transferiu problemas para as próprias autarquias, e consideramos e que se colocou em causa também a universalidade de funções sociais do Estado. Senhor Ministro, nós temos colocado recorrentemente esta questão, mas é exatamente pela preocupação que temos que direitos fundamentais devem ser garantidos de uma forma universal para todos os portugueses. E uma última questão, telegraficamente, sobre o quadro financeiro das autarquias. Não sei se o Sr. Ministro nos pode adiantar mais também para aquilo, para além daquilo que vinha no relatório do Orçamento de Estado e daquilo que já nos referiu na última audição que tivemos aqui, no que diz respeito ao andamento e a perspectiva que o Governo tem em relação a esta matéria, e se já houve algum desenvolvimento, algum trabalho no que diz respeito, nomeadamente com vista à revisão da Lei das Finanças Locais.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, pelas quatro áreas de questões em que estruturou a sua intervenção e às quais eu responderei também no método tradicional, como usando as suas palavras. Bom, fundamentalmente, e até pela por facilidade, usando até a ordem que empregou na sua intervenção. Bom, primeira questão, fundos comunitários destinados às autarquias locais. Esta é uma matéria para nós decisiva. Entendemos que os municípios têm uma capacidade de realização de investimento que os coloca como elementos fundamentais para a promoção da coesão territorial e para a promoção do desenvolvimento local e regional. É, aliás, esse um fator estruturante das autarquias locais em Portugal. As autarquias locais em Portugal têm cerca de 14% da despesa pública, têm cerca de 17,5% da despesa com salários públicos, não do emprego público, o emprego público é relativamente superior, mas tem cerca de 44% do investimento público. Esse é um peso de um setor em que, de facto, a dimensão do investimento é central e a capacidade de mobilização de recursos para o desenvolvimento, e esse é um elemento estrutural dos vários quadros comunitários. Nesta matéria nós encontramos uma situação paradoxal, isto é, se relativamente às empresas o que encontramos foi uma afetação de recursos baixíssima quando assumimos funções, 4 milhões de euros eram os fundos que tinham chegado às empresas no final de novembro, não tinha chegado um cêntimo às autarquias locais até então. Aquilo que desde então foi desenvolvido foi o processo conducente ao lançamento de um conjunto de concursos que envolvem já hoje cerca de 1.000 milhões de euros de potencial investimento das autarquias locais, centrada fundamentalmente nas áreas da educação, basicamente requalificação do parque escolar e investimento em novo parque escolar, da saúde, centrada na área dos cuidados de saúde primários e da requalificação de património cultural. Aquilo a que aludiu foi não uma fase ainda de abertura de concursos, mas à celebração, julgo que é isso, de contratos relativos aos chamados PEDU e que têm vindo um processo que também estava por concretizar e que está neste momento numa fase final de elaboração. Nesta matéria, como sabe, existem competências específicas do meu colega Ministro do Planeamento e Infraestruturas. De qualquer modo, como pediu, nós faremos chegar com a máxima brevidade à Comissão elementos detalhados, por julgo que a agregação adequada será por região e abaixo disso por NUT3. É esse o elemento talvez mais adequado que permita identificar as subcategorias nestas várias áreas de investimento. Segunda nota, quanto à questão das freguesias. Nós partilhamos, no essencial, a análise que faz da caracterização da forma como foi pretensamente efetuada uma reforma territorial, apostando na ausência de descentralização, no preconceito e numa intervenção relativamente àquela que é a componente de maior proximidade e também mais frágil da nossa estrutura administrativa. De facto, isso tem pouco a ver com uma dimensão de reforma de Estado. Quando queremos falar de uma efetiva reforma de Estado, temos de colocá-lo num plano amplo e numa outra dimensão. O compromisso do programa de governo nesta matéria é de avaliação. Avaliação visando corrigir os erros identificados numa reforma que, cito também o programa de governo, foi realizada em larga medida a régua e esquadro. E é por isso que achamos que não devemos repetir nem uma solução autoritária, nem uma solução precipitada. Não devemos repetir modelos de cima para baixo de imposição de soluções, nem devemos, a bem de qualquer calendário político, repetir soluções marcadas aqui por uma ideia de precipitação fora de um quadro global de reforma territorial. É por isso que, com o acordo da Associação de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias, estabelecemos um grupo de trabalho que visa estabelecer aqui quais os critérios de avaliação rigorosa, independentemente da avaliação que, no seu quadro, caberá à própria divulgar, da avaliação que a própria ANAFR tem vindo a fazer sobre a matéria. O próprio grupo de trabalho irá contactar todas as freguesias abrangidas pelo processo de reorganização territorial, visando aí auscultá-las sobre a forma como ele decorreu. Não vou aqui antecipar conclusões. Empiricamente, temos encontrado um pouco de tudo, de áreas em que, eu diria, a indignação se mantém, a setores em que dizem que as soluções estão consolidadas e estão acolhidas como positivas, a zonas em que áreas em que se mantém uma pluralidade de opiniões sobre a solução encontrada. É com serenidade e com rigor que achamos que essa avaliação deve ser feita. Bom, terceiro ponto, descentralização de competências. A descentralização deve garantir a universalidade de serviço público e teremos aqui variadíssimas áreas. Da educação a áreas como, dentro de poucos dias, avaliaremos, será celebrado, acordos de descentralização do maior significado na área dos transportes, quer em Lisboa, quer no Porto. É o maior processo de descentralização desde há muitos anos. Assim como na área da segurança pública, como consta do programa de governo, descentralizando competências nas polícias municipais de Lisboa e do Porto. Quem tem a responsabilidade pela gestão da cidade deve gerir o estacionamento, deve gerir o policiamento, deve gerir aquilo que é a gestão de todo o espaço rodoviário. naturalmente na área que enunciou, mas eu voltarei ao tema depois, na área da educação, obviamente os agrupamentos de escola, a área de, dos profissionais do setor são aqui parceiros fundamentais. Última nota. Quadro financeiro das autarquias. Este quadro de competências exige uma nova lei de finanças locais, aumentando um quadro entre a perequação, um equilíbrio entre a perequação e a participação na formação de receitas próprias. Esse caminho de ligação entre o local de produção da receita e a capacidade de gerir com autonomia, que nós alargamos ao prever a participação em parte do IRS, em parte a possibilidade de gestão alargada dos impostos locais, do IMI designadamente, iremos alargá-lo designadamente, estruturalmente, com uma participação direta no IVA gerada em cada concelho.
Mas eu voltei. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Retomamos agora a ordem normal das intervenções. Dá a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento em nome do governamental o Sr. Ministro Adjunto. E começo por dizer, Sr. Ministro, que ao longo de todo este tempo e nesta mesma audição que agora começamos, o Sr. Ministro tem estado igual a si próprio. Muitas proclamações, muitas promessas, mas concretizações muito poucas e contradições algumas. Sr. Ministro, nós estamos no final da primeira sessão legislativa e o Sr. Ministro está mais ou menos no ponto de partida. Um número que o caracteriza seria o 8, não numa escala de valorização, mas por uma razão muito simples. É que o 8 dá-nos uma ideia de estarmos em constante movimento, mas nunca saímos do mesmo sítio, não sei se reparou. E o Sr. Ministro faz-me o facto de lembrar esse 8 em constante movimento, mas está sempre exatamente no mesmo sítio. Sr. Ministro, continuamos a falar exatamente dos mesmos temas, mas dos mesmos temas sem que se acrescente algo de novo. Comecemos, por exemplo, pela regionalização encapotada, repito, encapotada e na Secretaria, que o Governo quer levar por diante. Eu sei que o Sr. Ministro diz que não é regionalização, que é descentralização, o que é um duplo erro, porque descentralização e regionalização, em primeiro lugar, não são alternativos, e em segundo lugar, Sr. Ministro, só há verdadeiramente descentralização se ela for autêntica, e para ser autêntica ela tem que ser democrática, isto é, ela tem que cumprir um princípio constitucional que é a igualdade de tratamento, e isso não tem acontecido. Quero um exemplo, Sr. Ministro. É capaz de nos explicar por que razão o Sr. Ministro dispensou a audição das 21 comunidades intermunicipais neste processo?
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que me coloca e que, de facto, demonstram como estamos num tempo novo. Estamos num tempo marcado pela coerência, pelo cumprimento estrito daquilo que é o programa de governo e não aquilo que é a tragédia de um partido sem valores e sem noção da história que nem respeita os seus autarcas como aquele em nome do qual aqui faz uso da palavra. Aquilo que disse da primeira vez que aqui estive nesta qualidade, Sr. Deputado, foi exatamente enunciar aquilo que é uma agenda para a década e aquilo que são os compromissos para esta legislatura. E disso constará certamente da ata do registro visual da primeira audição regular aqui realizada em janeiro deste ano, que nós tínhamos aqui dois tempos. Um tempo até às eleições autárquicas de 2017 e outro depois disso, que corresponde sensivelmente à metade da legislatura. Num primeiro, faremos tudo aquilo que é o trabalho preparatório. O trabalho preparatório dentro do Governo, o trabalho preparatório com os representantes dos municípios, o trabalho preparatório com as estruturas locais e com os setores relevantes. Traremos aqui em tempo, as medidas legislativas adequadas e queremos que o próximo ciclo autárquico seja marcado por este novo tempo de efetiva descentralização. O Sr. Deputado é que pesa-lhe a consciência daquilo que é o cadastro terrível de quem só à última hora, a poucos meses de eleições, trouxe aqui uma pretensa descentralização. Fê-lo a 3 meses do fim da legislatura anterior. fê-lo depois de ter autoritária e precipitadamente confundido agregação de freguesias com reforma territorial. Fê-lo da forma como ativamente desqualificou aquilo que são as estruturas de afirmação do pensamento regional, enfraquecendo as comissões de coordenação regional. Fê-lo quando defendeu aqui durante 4 anos um governo que em quase todas as áreas centralizou competências, isto é, reforçou o mau símbolo de um terreiro do passo que de tudo sabe, esquecendo aquilo que não sabendo sequer onde é Famalicão.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Devo começar por lembrar que descentralização já dá sinais positivos. Sabe, isto é um título de uma notícia, Jornal de Notícias, e a afirmação sabe quem é, Sr. Ministro. Veja lá, município de Matosinhos, que não tem nada a ver com o PS, naturalmente. Mas, Sr. Ministro, a pergunta que eu lhe fiz não foi essa, o Sr. Ministro não respondeu. Eu volto-lhe a perguntar. Sr. Ministro, explique porque é que, neste trabalho preparatório do novo quadro de competências, o Sr. Ministro não ouviu ainda as 21 comunidades intermunicipais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, manifestamente, está mal informado. Isto é, quer temos reunido com a generalidade das comunidades intermunicipais, quer também naquilo que é a agenda para o interior, concluiremos na próxima sexta-feira aquilo que provavelmente nunca antes foi feito, que é reunir com todas as comunidades intermunicipais do interior.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado.
Sr. Ministro, estou enganado, foi enganado pelo gabinete do Sr. Ministro. É que o gabinete do Sr. Ministro, numa notícia ao Diário de Notícias, 16 de maio, dizia: o trabalho de preparação do novo quadro de competências está desenvolvido com a Associação de Municípios e com as áreas metropolitanas. Só depois passará à fase do debate parlamentar. Comunidades intermunicipais não falam. Sr. Ministro, segunda pergunta. Quais são as competências que vão ser, ou que pensa o Sr. Ministro transferir para as áreas metropolitanas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda bem que confirma aqui que, ao contrário da atabalhoada centralista e prepotente governação que aqui defendeu durante 4 anos, nós não deixamos para 3 meses de eleições o assunto da descentralização. Esse tema não ficará para daqui a três meses antes de eleições. Nós estamos no final da primeira sessão legislativa, em que este é um tema que está na agenda de Sua Excelência o Presidente da República, está na agenda do Primeiro-Ministro, está no centro daquilo que são as preocupações do Governo. É lastimável que não esteja no centro das preocupações do PSD, partido manifestamente fora do tempo. Aquilo que aqui traremos é, nesta matéria, uma identificação de competências que permitirão que as áreas metropolitanas sejam aquilo que não foram e que não foram designadamente durante 4 anos em que teve a oportunidade de dar sentido ao sentimento generalizado de insuficiência do seu atual quadro de decisão. Isto é, sejam efetivas gestoras de redes naquilo que é uma dimensão supramunicipal. Transportes, águas, resíduos, energia. Se falar com o Sr. Presidente da Câmara de Cascais, com o Sr. Presidente da Câmara de Oliveira das Beis ou com o Sr. Presidente da Câmara da Maia, serão unânimes que o atual modelo não serve.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz.
Sr. Ministro, devo dizer que o PSD, quando esteve na oposição, nunca se opôs a nenhum processo de centralização. Já a Vossa Excelência, na oposição, enquanto deputado, se opôs. Sr. Ministro, fomos então das áreas de transferência. Disse o Sr. Ministro que as áreas possíveis de transferência para as áreas metropolitanas são águas, resíduos e energia. Pois muito bem. Primeira pergunta. Sr. Ministro, quando falamos de água, falamos em quê? Falamos de centralização de competências de águas em baixa, da rede em baixa ou da rede em alta?
Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Ministro.
O Sr. Deputado certamente está... Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado certamente, por também peso na consciência, está desatento. Eu comecei, aliás, por dizer que uma primeira transferência significativa é que o Governo que aqui represento em vez de uma privatização feita na semana anterior às eleições, o que vai celebrar com os municípios das áreas metropolitanas é uma efetiva descentralização de competências que muda o quadro da gestão dos transportes nas áreas metropolitanas.
Obrigado, Sr. Ministro. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
O Sr. Ministro deve estar desatento. Eu não perguntei nada disso, Sr. Ministro. Volto-lhe a perguntar. O Sr. Ministro, quando fala em transferência de competências para as áreas metropolitanas em matéria de águas, estamos a falar de águas, gestão de águas em baixa ou em alta?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, certamente não quis ouvir, porque a primeira competência que eu lhe referi é exatamente a competência na área dos transportes que será concretizada. Aquilo que é a gestão de redes é uma dimensão supramunicipal. Compreendo que não entenda aquilo que é a gestão na área da energia, a gestão daquilo que tem a ver com a distribuição de águas, aquilo que tem a ver com a gestão de resíduos, tem claramente nos espaços metropolitanos uma dimensão supramunicipal. Aí o que temos é um espaço de concretização de uma verdadeira dimensão metropolitana. Aquilo que vejo aqui é uma mera preocupação marcada pela pesada consciência e pela ausência de propostas.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Ministro, pode continuar a insistir nessa narrativa de peso na consciência, de problemas com o passado, que não vai conseguir me alterar o sentido das perguntas e do papel que eu aqui desempenho. O Sr. Ministro, de facto, pode não querer responder e terá, não diria que esse direito, certamente não responderá, mas isso sofrerá, diríamos, politicamente as consequências desse seu gesto. Sr. Ministro, a pergunta é tão simples, o Sr. Ministro não é capaz de responder se é em baixa ou se é em alta, mas eu vou-lhe dar uma ajuda. O Sr. Ministro do Ambiente diz que gestão de redes em baixa nas áreas metropolitanas não vai acontecer. E não vai acontecer devido à maior densidade dos municípios em questão. Fim de citação. Por isso eu pergunto se, não sendo em baixa, se é em alta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aquilo que há é uma dimensão efetivamente supramunicipal da gestão das águas nas áreas metropolitanas. Escusa de pretender encontrar contradições, a sua visão centralista e o seu cadastro pesado nesta área não o ajudam.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Ministro, eu confesso-lhe que estou estupefacto com o seu desconhecimento. Estou absolutamente estupefacto, Sr. Ministro. Eu não esperava chegar a meio da minha interpelação e o Sr. Ministro não ser capaz de responder a coisas tão básicas. Olha, então deixa-me dar-lhe ainda mais uma ajuda, que estou visto que o Sr. Ministro não percebe nada disto. Desculpa, dizer isto de uma forma tão frontal. Ou então está a usar de reserva mental para com o meu partido. A reversão, o Sr. Ministro do Ambiente anunciou a reversão da reforma do setor das águas que o anterior governo levou por diante. E uma das primeiros anúncios que disse foi que vai reverter a fusão que nós fizemos e retomar o modelo das águas do Douro e Paiva. Se esse modelo é para pôr tal e qual como já existiu, eu pergunto-lhe onde é que estão as áreas metropolitanas nesse setor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, está exatamente naquilo que é a participação metropolitana e não o exercício de prepotência que marcou a governação de que aqui está a fazer referência.
É lamentável que o Sr. Ministro não saiba responder,
Deputado,
a isto.
Desculpa,
é lamentável.
Peço desculpa, Sr. Deputado, eu não lhe tinha dado a palavra.
Aí peço desculpa.
Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Deputado.
Desculpa, Sr. Presidente. É lamentável, Sr. Ministro, de facto, não sabe responder isto. Falou, eu vou mudar de tema, que já vi que não sabe responder, eu acho que já não quer responder, não sabe mesmo responder. Falemos então da gestão de transportes, porque, Sr. Ministro, apenas uma pequena pergunta. Como é que o Sr. Ministro concilia esta intenção de transferência da gestão de transportes públicos quando, eu julgo que hoje mesmo, ou ontem, ou nesta semana ainda acontecerá, a transferência da gestão do CTCP apenas para 6 municípios da área metropolitana do Porto e não para a área metropolitana na sua totalidade?
Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É de facto lamentável que o Sr. Deputado não só não saiba o que é uma área metropolitana, como não saiba a área de influência dos STCP.
Sr. Deputado, obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, sabendo que o Sr. Ministro não tem tempo para responder.
Fecha. O Sr. Ministro, se eu transferir para 6 municípios isoladamente, não transferir para a área metropolitana, certo? Eu acho que fui claro na minha pergunta e acho que fui claro também na fundamentação que fiz. Então, eu acho que o Sr. Ministro está numa tentativa deliberada de confundir as coisas. O Sr. Ministro fala também numa gestão, numa das suas entrevistas, diz que pretende transferir para as áreas metropolitanas os programas de apoio ao desenvolvimento regional. O Sr. Ministro, eu aqui pergunto se é exatamente esta, não é esta exatamente uma das principais missões das Comissões de Coordenação.
Sr. Deputado, o Sr. Ministro não tem tempo para responder. Se quiser acabar a sua intervenção, tem mais 45 segundos, faz favor. Mas eu registei quando é que terminou. Não passa desse tempo. Deixo só aqui estabilizar o controle. Sr. Deputado, 45 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para terminar. Ao Sr. Ministro, eu até às vezes percebo porque é que o Sr. Ministro não quer responder. É que são tantas as vezes que o Sr. Ministro é desautorizado que o melhor mesmo é não responder. Olha, vou-lhe dar três exemplos que o Sr. Ministro foi desautorizado ao longo deste último tempo. Primeiro exemplo, no mesmo dia em que o Sr. Ministro defendia com convicção a necessidade de poder dar aos autarcas, o poder aos autarcas para elegerem as comissões de coordenação, o seu colega de governo, o Ministro do Equipamento e das Infraestruturas, demitia o Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte, mostrando que quem manda continua-se a Lisboa. Segundo exemplo, Sr. Ministro, o Sr. Ministro admitia a alteração de denominação do cartão de cidadão porque dizia que era um governo e pertencia ao governo que está sempre a olhar para o futuro e a Sra. Ministra, dois dias depois, Sr. Ministro da Presidência e da Modernização Administrativa, desmentiu categoricamente dizendo que nem queria ouvir falar do assunto. Finalmente, e para terminar, no debate do Programa Nacional de Reformas, vertente de valorização do território, dizia ao Sr. Ministro que as propostas do PSD eram pífias. Pois bem, dois dias depois, o grupo parlamentar do Partido Socialista desautorizou, aprovando 16 delas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Vamos passar para o próximo grupo parlamentar. O grupo parlamentar do Partido Socialista, dava a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Faz favor, Sr. Deputado. Com relógios. Faz favor. Esteja descansada que eu tenho a tolerância suficiente para que a Sra. Deputada... Faz favor, Sra. Deputada. Sr. Deputado, agradecia que falasse para um dos microfones para poder ficar registado e para que todos possamos ouvir a sua intervenção, que é do maior interesse, certamente, de todos.
Volto ao zero.
Faz favor, eu desconto, faz favor.
Muito bem. Então, saúdo o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, dando conta que mais uma vez estou na 11ª Comissão, o que significa claramente a possibilidade de acompanharmos de forma muito próxima aquilo que é a evolução das políticas do Governo e o cumprimento dos compromissos que foram assumidos desde logo no programa do Governo. E, neste caso concreto, eu gostaria de me debruçar sobre a questão da descentralização. Ou seja, a descentralização é uma prioridade assumida e ela surge sempre ligada também, de alguma forma, à reorganização. Reorganização que se torna obrigatória em alguns casos. E, neste, concretamente, ia falar das áreas metropolitanas, deixando também depois o pedido que o Sr. Ministro pudesse dizer alguma coisa sobre a questão das CCDRs, que me parece ligeiramente mais confusa. Aliás, disse já hoje aqui que iria haver a concentração de alguns serviços do Estado nas próprias CCDRs, e isso a mim causa-me uma certa confusão. No caso das áreas metropolitanas, nas próximas eleições de 2017, vamos ter a oportunidade, os que são eleitores das áreas metropolitanas, de ter mais um boletim de voto e, portanto, fazer mais uma escolha. E a pergunta é, já está definido se a eleição dos membros do órgão executivo se faz com base na lista que apresenta escrutínio, a exemplo do que acontece com o Presidente? Depois ainda, queria saber se as futuras competências das áreas metropolitanas advêm unicamente da Administração Central ou resultarão também de competências que hoje são municipais e que amanhã passarão para a tutela das áreas metropolitanas? Caso aconteça isto, e há áreas claramente em que isso é muito óbvio, nós teremos, sem sombra de dúvida, uma maior eficácia com o ganho de escala que daí resulta. Depois, queria ainda perguntar, em termos das futuras competências das áreas metropolitanas, quais são aquelas as matérias que o Governo pensa privilegiar? Quando se fala de competências das áreas metropolitanas, tem-se referido com frequência à questão das redes do âmbito metropolitano. Nós temos já hoje algumas redes, como o caso da Valor Sul, da Amar Sul, da Cimetés, da Cimar Sul, mas que não cobrem toda a área metropolitana, em nenhum dos casos. Como é que se resolvem situações destas? Era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Sr. Ministro, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Teremos de enquadrar as questões que coloca relativamente às áreas metropolitanas e às comissões de coordenação regional naquilo que é o âmbito próprio de cada uma destas instituições. Relativamente às comissões de coordenação regional, o que consta do programa de governo são fundamentalmente duas opções. Por um lado, um âmbito de uma opção pela legitimação democrática das comissões de coordenação regional, o que se traduz na eleição dos seus dirigentes com base num corpo eleitoral correspondente ao conjunto dos autarcas que integram as câmaras municipais e as assembleias municipais dos municípios da área envolvente, da área territorialmente relevante, o que significa um corpo eleitoral que variará entre perto de 500 de eleitores no quadro do Algarve e mais de 4.000 no quadro do norte ou do centro do país, que são as regiões em que existe um maior número de municípios envolvidos. Segunda opção expressamente referida no programa de governo é um programa de racionalização territorial e de concentração no espaço da área, no mesmo espaço regional, de decisões que hoje são tomadas de forma caótica, dispersa e sem coordenação. Estive a semana passada no município de Abrantes, por exemplo, que é um bom exemplo, mas muitos outros podíamos dar. Abrantes, se tratar de fundos, reporta à Comissão de Coordenação do Centro. Se tratarmos de ordenamento do território, reporta à Comissão de Coordenação de Lisboa e Vale do Tejo. E se tratarmos de múltiplas outras questões, reposta às estruturas distritais que estão em Santarém. E este exemplo de um município em que estive a semana passada poderá repetir-se um pouco por todo o país. Quanto às áreas metropolitanas, estamos a falar de uma natureza fundamentalmente intermunicipal, adequada àquela que é a natureza específica das grandes áreas urbanas, que em Portugal são, manifestamente, a Grande Lisboa e o Grande Porto. E o que está aqui em causa é o exercício de competências que neste espaço têm hoje já uma natureza peculiar, sucede designadamente na área metropolitana de Lisboa, quer em matéria de gestão de fundos, quer em matéria de ordenamento do território, onde existe um plano regional de ordenamento do território correspondente já à área metropolitana de Lisboa, quer necessidade de articulação intermunicipal em matérias como as referidas no programa de governo, que têm fundamentalmente a ver com uma gestão de redes que cabe a esta dimensão metropolitana, que é indispensável, mas que hoje não existe, porque sendo prevista na Constituição, tem sido deixada manca por modelos de decisão inadequados e em que as áreas dos transportes, das águas, dos resíduos e da energia são manifestamente matérias em que hoje os níveis de decisão decisão não são os adequados, cabe ao espaço metropolitano encontrar aí as melhores soluções para uma gestão comum, uma gestão mais eficaz dessas matérias.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
Muito obrigada. Gostaria de fazer uma pergunta muito concreta que tem a ver, desde logo, com a transferência de algumas competências de entidades que intervêm no território nacional, mas que têm muito a ver com matérias com aquelas que futuramente a área metropolitana terá que as novas competências, como por o caso de competências que hoje estão na área da APA, do ICNF, das infraestruturas. Passarão elas também para as áreas metropolitanas?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós estamos exatamente numa fase final de avaliação com as várias áreas governativas das competências a colocar ao nível regional, nas comissões de coordenação regional, ao nível intermunicipal, nas áreas metropolitanas ou na CIM, ou ao nível do município. Esse é um verdadeiro exercício de princípio da subsidiariedade. Esperamos concluir em breve essa análise e aqui teremos as suas conclusões.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para continuar a interpelação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu começo por dizer que gosto particularmente do número 8, porque o número 8 é um número que significa o equilíbrio cósmico, que significa equilíbrio central e proximidade com a justiça. É até um número sagrado e, portanto, ainda bem que o número 8 pode estar conotado com este governo, porque significa centralidade e justiça. E é com justiça e é com equilíbrio que temos estado a governar. Eu começava, de facto, por referir e saudar o Sr. Ministro pelo Dia Mundial do Refugiado, porque a verdade é que Portugal já recebeu até ao momento cerca de 387 refugiados, é o país que, em termos de acolhimento, é o segundo país com maior acolhimento e generosidade e tem feito o seu programa de recolocação com a base na descentralização também. E eu não posso deixar de referir a generosidade dos municípios portugueses, que são quase já 50 aqueles que se associaram a este processo. E por isso é um exemplo não só da tradição humanista de Portugal e deste governo, mas também da tradição humanista dos municípios portugueses, que ao longo de 40 anos têm sido o rosto humano também da democracia. E nessa perspectiva gostaria também de referir que esse rosto humano foi fundamental nestes 4 anos e meio de agravamento da pobreza, fruto de uma austeridade sem piedade, colocou 2 milhões e 800 mil portugueses na pobreza e 850 mil crianças e jovens à beira da pobreza infantil. E se não fossem os municípios portugueses, se não fosse o poder local democrático, este processo teria sido ainda mais grave e mais doloroso. E por isso também, Sr. Ministro, dizer-lhe que não temos estado parados, nem na Assembleia da República, nem no Governo, e nestes 6 meses, só passaram 6 meses, nós estamos aqui há 3 anos, nem há 4, nem há 5 anos, o Orçamento de Estado foi aprovado no primeiro trimestre e, portanto, o Orçamento de Estado significou uma viragem e, sobretudo, uma dinâmica muito grande em relação à reposição de rendimentos das famílias. Depois desta nota inicial, dizer-lhe, Sr. Ministro, que em relação à descentralização tem, de facto, também aqui sido o número 8, o número do equilíbrio, a caracterizar este processo, ou seja, um processo maturado, um processo que está a olhar para todos os parceiros, trabalha com a ANAFRE, com a ANP e com demais entidades, porque olha para a descentralização e bem como uma prioridade, como uma pedra angular da reforma do Estado, um Estado que nós queremos que seja mais próximo e que, sobretudo, esteja cada vez mais eficaz e mais eficiente e que cumpra, 40 anos depois da nossa Constituição e do poder local democrático, o artigo 6º da Constituição, o princípio da subsidiariedade e o artigo 237. E a esse propósito, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro de que modo se fará o reforço do papel dos municípios e das freguesias neste novo quadro de consolidação das autarquias locais e das competências, do qual irá resultar um modelo territorial, que não é feito à pressa, que não é feito feito de forma precipitada, que não é feito com base em calendários eleitorais, mas que é feito ao longo da legislatura e que se iniciará em termos de calendário até ao final deste ano. E perguntar-lhe se 40 anos depois estaremos em condições de cumprir de forma equilibrada o princípio da subsidiariedade. Depois, perguntar-lhe também, porque isso foi referido, que balanço faz da reunião com o Sr. Secretário-Geral da OCDE, Ángel Gurría, sobre a importância da descentralização e qual o envolvimento e o apoio técnico que a OCDE nos vai dar neste processo de descentralização. Sabendo nós que é um organismo que valoriza e muito a descentralização, designadamente na área da educação, onde temos já, de facto, feito um conjunto de desenvolvimentos e de trabalho interministerial muito importante. Haveria
muito
mais
obrigado,
perguntas,
Sra.
mas
Deputada,
o tempo não espera por nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Susana Amador, para responder o Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Muito sinteticamente, quanto às várias áreas que enunciou, enfim, agradeço o cumprimento relativo a um tema que não é, não sendo especificamente esta comissão, a aposta pela territorialização no acolhimento dos refugiados, que foi ontem enunciado, quer pelo Sr. Presidente da República, quer em iniciativas em que tive com o anterior Presidente da República, Jorge Sampaio, que também se tem destacado pelo papel que tem assumido nesta matéria, em que Portugal tem estado ao seu melhor nível de afirmação de uma visão solidária e de uma efetiva dimensão europeia, a dimensão local é relevante aqui. Nós apostamos por não concentrar, de facto, não criar campos de refugiados, nós somos um país livre, e apostar na solidariedade, quer de instituições da sociedade civil, variadíssimas, discutirei essa matéria provavelmente para a semana na primeira comissão, mas também na participação dos municípios. Neste momento, nós temos refugiados a viver em 59 municípios. O número tem vindo a crescer porque nós temos estado a receber quase, nas últimas semanas, quase diariamente novos conjuntos e há cerca de uma centena de autarquias que manifestaram disponibilidade para acolher refugiados. Neste momento existem refugiados a viver em 59 municípios diferentes do país, com base nos números de final da semana passada. Que municípios também do interior. Se quiser dar três, quatro bons exemplos de áreas muito diversificadas do país. Enfim, Lisboa, especificamente com refugiados de origem eritreia, Guimarães, Batalha e Penela, para permitir dar exemplo de municípios com características muito diferenciadas. Bom, transferência de competências. Nós temos daqui de identificar, eu identifiquei algumas até das áreas menos faladas, nós temos na área da ação social de reforçar a intervenção local, tudo aquilo que é a relação com as instituições com as IPSs, com as instituições da coordenação das redes locais de intervenção social, é uma área acrescida de intervenção local. Também na área da saúde, uma área em que a intervenção, quer na área dos cuidados de saúde primários, quer na área dos cuidados continuados, tem uma dimensão local que é aqui decisiva. Finalmente, para não falar das zonas mais tradicionais, também na área da utilização das zonas marítimas e portuárias não afetas à utilização comercial portuária, aí quer da gestão das praias à gestão das zonas marginais não afetas à exploração portuária, a opção é aqui por uma confiança na gestão local, pela descentralização, acabando com aquilo que é uma gestão envolvendo dois, três, às vezes quatro ministérios relativamente a um território em que o único parece estar fora, a única entidade que parece estar fora de uma intervenção local é o próprio município, o único que tem uma legitimidade direta e estritamente local.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para intervir o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Iria colocar aqui um conjunto de questões, depois terei que sair, tenho que estar noutra comissão, pedindo desculpa pelo facto, iria colocar todas as questões, depois ouviria o Sr. Ministro. Já falámos aqui, recorrentemente, da questão das freguesias, é ia voltar novamente ao tema. Todos nós sabemos que este tipo de autarquias e do modo geral foram violentamente atacadas pelo anterior governo. É um processo muito duro, muito violento, que levou à extinção de mais de 1000 freguesias a nível nacional, com graves prejuízos para as suas populações, serviços de proximidade, a par de encerramentos de muitos serviços. Bom, e o Bloco de Esquerda viu com agrado no programa do Governo o facto de estar contemplado a reversão de casos mal resolvidos, enfim, plasmado tanto no programa do Governo como, enfim, durante a discussão do Orçamento de Estado. No entanto, acabamos de ficar um pouco preocupados quando esperávamos à partida que esse processo iria ter o seu curso normal ainda antes do próximo auto autárquico de 2017. Ficamos preocupados, enfim, com algumas declarações do Sr. Ministro, enfim, de que para já não se iria fazer antes esse processo, antes do próximo ato eleitoral. De qualquer modo, gostaria de saber, enfim, se o que é que houve, efetivamente, entre um primeiro início de tempo que o Sr. Ministro referiu, iríamos ter esse processo mais ou menos concluído até às eleições de 2017, depois, enfim, houve aqui uma espécie de volte-face. Portanto, se houve algumas anomalias, alguma situação, alguns constrangimentos, alguns condicionalismos, enfim, que nós não conhecemos. Também relevamos como muito positivo o facto de este Governo ter uma posição de diálogo com a ANAF, com a Associação Nacional de Municípios, ao contrário do Governo anterior, que, como se sabe, impôs, enfim, uma reforma ao país, que todos rejeitaram. Portanto, isso relevamos muito positivo. De qualquer modo, aquilo que eu gostava de saber é se, portanto, como é que justifica, efetivamente, o Governo para afastar esse debate por agora do quadro da negociação parlamentar. Portanto, ainda voltando à minha questão inicial, porque parece que há qualquer coisa aqui que talvez tenha intervido e que nós não percebemos, efetivamente. Outra questão tem a ver com as questões da reforma administrativa, da descentralização. Tudo bem, o Sr. Ministro, portanto, também no programa do Governo, e tem vindo anunciando que o Governo está na disposição de proceder a uma reforma administrativa, efetivamente, com a delegação de regime de competências. Nós sabemos que o decreto-lei, que o Sr. Ministro já se referiu anteriormente, o 30 de 2015, estabeleceu um regime de delegação de competências nos municípios e entidades intermunicipais, que, no fundo, visou prosseguir uma reforma que já tinha 10 anos de existência e que, no fundo, ensinou como uma espécie de descentralização para os municípios e para as comunidades intermunicipais, comunidades essas que ficaram sem meios humanos, meios materiais, meios financeiros. Bom, e nós queremos, efetivamente, que haja uma reforma, uma profunda reforma administrativa. Mas também estamos preocupados, é que duas áreas metropolitanas, a eleição direta, depois temos o modelo das CCDRs por eleição indireta. Gostaria de, enfim, se o Sr. Ministro já tem alguns dados concretos sobre este tipo de descentralização de competências, efetivamente, neste quadro das áreas metropolitanas. Iria referir aqui um aspecto que também me preocupa o Bloco de Esquerda, que é a questão do Fundo de Apoio Municipal. Esta foi uma lei também imposta pelo anterior Governo. Enfim, todos nós sabemos o que é que ela constituiu e constitui, portanto, um grande espartilho sobre os municípios, condicionando, portanto, a sua autonomia administrativa e financeira. Tínhamos alguma esperança que esta lei, efetivamente, fosse alterada por este Governo. Houve alguns pequenos ajustes, é evidente, mas nós achamos que não são suficientes. E entendemos que não é justo que em municípios onde se verificar um conjunto de situações, talvez e se calhar factos concretos, má gestão, despesismo, enfim, e que sejam os munícipes com os quais não foram responsáveis por essas situações anómalas, que tenham de pagar duplamente por aquilo que esta lei do FAM estipula, que é uma lei muito violenta, portanto uma lei muito draconiana e que, de facto, é necessário dar os passos necessários, por exemplo, ao próximo Orçamento de Estado, que haja, efetivamente, uma alteração efetiva a essa lei. E só recordo, tenho um modelo de um contrato de programa do FAM, como essa lei é violenta, violentíssima sobre os munícipes. Por exemplo, sobre a reestruturação, assistência financeira e medidas de reequilíbrio financeiro, sair. Digo, por exemplo, um ponto, deliberar anualmente a participação variável no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares à taxa máxima. Deliberar também a reforma, lançamento da derrama sobre o lucro tributável sujeito a um isento de impostos sobre o rendimento de pessoas coletivas à taxa máxima. Deliberar anualmente e fixar a taxa máxima do imposto municipal, portanto, também à taxa máxima. Bom, não aplicar qualquer fator minorativo a questões dos benefícios fiscais e isenção de taxas. Portanto, não há, portanto, revogando esses benefícios fiscais e isenção de taxas. As questões do saneamento, da água dos resíduos, também em tarifários, que, enfim, serão muito mais elevados. A questão, por exemplo, de reduzir o número de trabalhadores. A questão de medidas que o FAM, que a Comissão Executiva do FAM, irá tomar trimestralmente, quase de forma contínua, sobre os órgãos municipais. Portanto, no fundo, é um condicionamento da autonomia municipal, dos municípios. Portanto, a questão concreta que eu queria colocar aqui ao Sr. Ministro, efetivamente, é se o Governo, como não deu os passos necessários no primeiro momento, que foi a discussão do Orçamento de Estado anterior, se neste momento estará em condições, está a pensar, efetivamente, de alterar, de repor a justiça sobre os munícipes, porque, no nosso entender, de facto, é uma lei muito violenta e que não podemos, portanto, as pessoas, os cidadãos, onde este programa se verifica, estejam eles a pagar duplamente esta espécie de troika municipal muito violenta, portanto, e que nós não concordamos.
Era só muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Também aqui tentando corresponder exatamente à estrutura das questões que colocou. Primeiro tema, freguesias, que enunciou. Julgo que não há aqui nenhum volte-face. Há, sim, um estrito cumprimento daquilo que é referido no programa de governo. Eu concordo inteiramente com a avaliação que faz sobre a forma como o processo de reorganização das freguesias foi efetuado, sem racionalidade administrativa, numa visão essencialmente precipitada e centralista, aliás, sem vantagens num quadro macroeconómico, dado que também a ser apontado do ponto de vista de seu impacto na redução da despesa pública. Como sabemos, não se traduziu em qualquer redução da despesa pública, não foi por aí, não foi daí que decorreram restrições em função do reajustamento nas transferências globais para o setor das freguesias. As restrições, aliás, significativas que tiveram nos últimos anos as autarquias locais nas suas transferências decorreram de opções orçamentais genéricas. Não há aqui nenhum ganho específico que tenha resultado deste processo. Aquilo que entendemos nesta matéria é que nós não podemos contrapor puramente a forma como foi feita esta pretensa reforma de um puro voltar atrás. E, portanto, não há aqui, a expressão usada no programa de governo é avaliação, e deliberadamente, não é qualquer outra. E essa avaliação temos de fazê-la, como enuncia, em diálogo muito próximo com a vontade das estruturas representativas das populações e com a vontade da ANAFRE e da Associação Nacional de Municípios. Daí a constituição do grupo de trabalho, daí a opção também que é manifestada de avaliar como tem funcionado o modelo de organização territorial decorrente dos ajustamentos feitos e, como disse, aliás, julgo que em resposta, ou na intervenção inicial, ou em resposta à primeira, julgo que à senhora deputada Paula Santos, na primeira ronda de questões, há avaliações de natureza muito diversificada. A ANAFRE está pelo seu lado a fazer essa avaliação e sabemos que irá dar nota disso brevemente, naturalmente não me pronunciarei sobre a matéria. O Grupo de Trabalho também estabeleceu já mecanismos de contacto com as autarquias, visando uma avaliação rigorosa de quer dos casos em que se diz não é por opção e está a funcionar bem, não foi por opção, mas até há um ganho de escala que reconhecemos, e já encontrei autarcas, quer de município, quer de freguesia, que o dizem, quer outros casos em que as críticas existentes inicialmente são, de algum modo, reiteradas e até aprofundadas pela experiência. Segunda questão. Quando me coloca aqui uma disparidade relativamente ao modo de determinação ao modo de escolha dos responsáveis das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais, nós temos de verificar que estamos aqui a falar de contextos territoriais diversificados. Estamos a falar, por um lado, de estruturas que, desde a origem, a Constituição aponta a existência de modelos autárquicos específicos das grandes áreas urbanas. Grandes áreas urbanas, que em Portugal, manifestamente, não é uma questão de ser correto ou incorreto, é assim. São a Grande Lisboa e o Grande Porto, e se há consenso que total é sobre a manifesta inadequação do modelo de gestão e de decisão das áreas metropolitanas que hoje conhecemos, entre um Conselho Metropolitano e um órgão executivo, num quadro global de ausência de competências próprias, quer na interação com o Governo, quer na interação com as autarquias locais. Mesma matéria que eu já aqui hoje enunciei, a matéria dos transportes, o exercício de competências pelas áreas metropolitanas, recente, já no decurso do mandato do atual Governo, só foi possível com base numa decisão de delegação na área metropolitana feita por cada um dos municípios envolvidos, dado que originariamente não existia uma competência própria, sendo uma questão que manifestamente só à escala metropolitana tem solução. Relativamente às comunidades intermunicipais, o que se pretende aqui é promover o trabalho em conjunto, uma interação que, beneficiando da experiência anterior das associações de municípios, que em alguns casos tinham uma experiência de trabalho em conjunto, vise quer com uma gestão de parte dos fundos comunitários, quer com o serem chamados a tomar decisões num contexto de uma escala supramunicipal, vise incentivar aqui as áreas de intervenção em que é necessário decidir o que é prioritário, não para este ou para aquele município, mas para o conjunto dos municípios da área envolvida. Não é possível aqui, no quadro constitucional, qualquer mecanismo de eleição direta. Não vale a pena criarmos aqui expectativas que o quadro constitucional, é no quadro constitucional que temos que iremos agir. Mas reconheço, por exemplo, que na região pela qual foi eleito, a circunstância da comunidade intermunicipal coincidir com a região permitirá um exercício específico de competências que decorre da natureza de região natural única que é o Algarve. Última nota sobre relativamente ao FAM. Compartilho da opção que o FAM é um modelo inadequado. É um modelo inadequado até ao atual quadro de financiamento local. Até ao momento, 18 municípios solicitaram o acesso ao FAM, apenas 8 celebraram um contrato e apenas 1 tem o seu contrato visado. Além disso, só este ano é que o Governo cumpriu a obrigação de dotar o FAM na sua parte, dado que o ano passado apenas os municípios o fizeram. O ano passado a Administração Central não cumpriu a sua parte e, portanto, este ano fizemos relativamente, quer a 2015, quer iremos fazê-lo relativamente às obrigações financeiras de 2016. Fizemos ajustamentos, de facto, pontuais, como o Sr. Deputado referiu. Aquilo que posso dizer é que temos uma fase adiantada de trabalho que nos permitirá, até ao próximo Orçamento de Estado, termos uma nova solução de financiamento local para municípios em dificuldades que substitua o FAM.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pelos seus esclarecimentos. Estão escutados os tempos do Bloco de Esquerda e do Sr. Ministro também. Passamos então ao Grupo Parlamentar do CDS-PP para intervir. O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento também igualmente a Sociedade de Estado. E eu confesso, Sr. Ministro, que vinha hoje para esta audição regimental, é a segunda ou terceira, penso que a segunda que temos, mas vinha com alguma expectativa, porque pensava que, envolvidos 6 meses de governo, houvesse mais de concreto para o Sr. Ministro trazer aqui à Comissão. Sr. Ministro, é que o Sr. Ministro fala de descentralização, e bem, fala de novo modelo das CCDRs, fala da valorização do interior e de outras questões que são importantes, mas não nos traz nada de concreto que não sejam estudos, unidades de missão, levantamentos, está-se a estudar, mas nós não sabemos nada e absolutamente nada de concreto sobre essas matérias. Por outro lado, o Sr. Ministro tem uma postura que me surpreende. Que me surpreende porque o Sr. Ministro fala como se o PS nunca tivesse estado no governo. Eu recordo que nos últimos 17 anos deste país, infelizmente 10 foram de governação socialista. E, portanto, o Sr. Ministro não pode chegar aqui e dizer que inventou agora a roda e que tudo vai ser diferente. O próprio Sr. Ministro fez parte de governos anteriores do Partido Socialista. Eu não estou a criticar nem a dizer bem, estou a chamar à realidade da questão e, portanto, não é a primeira vez que o Partido Socialista é governo e que agora descobriu a roda e tudo vai ser diferente e, portanto, tem o seu passado e que devem, com certeza, suponho eu, que orgulharem-se do seu passado e ele existe. Sr. Ministro, e sobre as questões que foi aqui falando, há uma questão que eu não iria falar nela, mas foi o Sr. Ministro que falou nela e, portanto, eu aproveito para falar sobre essa questão, que é a descentralização dos transportes. Sr. Ministro, para lhe dizer que, concordando, o Sr. Ministro não concorda com a concessão que o anterior Governo estaria a fazer dos STCP, falo concretamente agora dos STCP, mas o que é facto é que, com essa concessão, não haveria mais pagamento por parte do Estado de déficit de exploração, nem sequer havia investimento na nova frota. O Sr. Ministro fala agora da descentralização para 6 municípios do Grande Porto, mas pelas notícias que têm vindo a público, que sexta-feira e hoje mesmo, ainda há pouco, há cerca de uma hora, essas notícias dão conta de que em 7 anos vai haver um custo de 50,7 milhões, e eu passo a citar o que diz estas notícias, dizem que 16,14 milhões são de déficit de exploração e dizem que 34,56 milhões são de amortização e juros da renovação da frota a suportar pelos municípios, a suportar pelos 6 municípios. E depois acresce mais uma notícia que diz que, além disto, o Estado irá investir cerca de 88 milhões em renovação de frota. E, portanto, Sr. Ministro, o que eu queria perguntar nesta minha primeira intervenção é se isto corresponde à realidade, e caso isto corresponda à realidade, Sr. Ministro, sinceramente gostaria de lhe perguntar se os municípios estarão em condições de suportar estes custos e se o Estado está em condições também de investir 88 milhões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Sr. Ministro, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, pelas questões que coloca. E permita-me aqui fazer um primeiro comentário, na qual diria, em larga medida, de adesão à sua forma de análise. Nós estamos a viver este ano, um ano em que assinalamos 40 anos da Constituição da República, 40 anos do poder local democrático, que celebraremos lá mais para final do ano, em dezembro. E nestes 40 anos, as autarquias locais tiveram, na primeira fase de construção do nosso sistema democrático, um papel decisivo, primeiro na infraestruturação básica, numa segunda fase na criação de condições de qualidade de vida. Mas isso não nos permitiu ultrapassar, referindo aqui uma questão que foi enunciada há pouco pela Sra. Deputada Sada Amadora, e que eu não tive a oportunidade de esclarecer no trabalho que temos vindo a fazer com a OCDE, de monitorização do processo português de descentralização. Nós, se compararmos no âmbito dos países da OCDE, nos países, vou tirar aqui os latino-americanos, o Japão, a Coreia, que são coisas um pouco diferentes, seria fácil ir por aí, mas vamos... Se compararmos os países da área europeia da OCDE, o nosso nível de participação na despesa pública do subsetor local só supera o da Grécia e o da Turquia. Temos países com estruturas, Estados unitários, Estados regionalizados, Estados federais, com histórias políticas muito diversificadas, mas aquilo que os caracteriza é, por um lado, uma racionalização na organização territorial do Estado, em segundo lugar, níveis de participação na decisão a nível local muito superiores ao nosso. E é por isso que nós aqui não queremos deixar esta matéria para o final da legislatura e, portanto, temos tido a opção de colocar aquilo que são as questões centrais de uma estratégia de descentralização, que vai da Comissão de Coordenação Regional à Freguesia, num quadro de uma visão global de reforma do Estado, e não trazer aqui epifenómenos de gestão corrente, porque queremos desenvolver esta estratégia ao longo de toda a legislatura e queremos, no final do mandato, queremos que ao longo dela todos assumam a sua responsabilidade política pelas posições que venham a tomar, relativamente aos, designadamente, quando matéria relevante de natureza legislativa for aqui apreciada. Repare, relativamente aos transportes do Porto, é um exemplo magnífico de uma estrutura que tem uma dimensão claramente intermunicipal, que não abrange, de facto, toda a área metropolitana, abrange 6 municípios, e o acordo efetuado é exatamente uma manifestação de uma profunda confiança e de uma vocação descentralizadora. O que nós temos é um processo que foi um processo trapalhão, em que primeiro levou à retirada de um processo que andou a correr durante quase um ano e foi retirado do Tribunal de Contas na iminência da recusa de visto, e depois um processo ainda mais grave, que foi um processo em plena campanha eleitoral, de um ajuste direto que envolvia despesas de cerca de 975 milhões de euros ao longo de todo o prazo de execução do contrato, lançado no início de setembro, isto é, a menos de um mês das eleições. O que nós temos aqui, e foi esse processo que não foi revertido, porque ele não chegou a ser concluído bem a tempo para as autarquias, a tempo para as populações do Grande Porto, puderam agora encontrar uma solução que resultou do diálogo, da concertação, e que será concluído nos próximos dias com o acordo dos 6 municípios envolvidos. É aí que há toda a diferença. Um processo que tem o acordo, que tem uma divisão de responsabilidades entre o Governo e as autarquias, que olha para o futuro, e não um processo de ajuste direto contra a posição de todas estas 6 autarquias que agora celebrarão este acordo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Muito obrigado. Peço desculpa pela sua resposta, pelo seu esclarecimento. Eu não vou insistir nos transportes, porque obviamente não é da competência do Sr. Ministro, é do Sr. Ministro do Ambiente, e portanto percebo que não será este o fórum exato para estar a falar nisto, mas queria só fazer uma correção ao que o Sr. Ministro disse. Não houve uma recusa de visto do Tribunal de Contas. Aliás, nós temos o CDS tem na sua posse uma carta do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que já mostrou nesta comissão, assinada pelo Sr. Presidente, onde não houve uma recusa de visto. O Tribunal de Contas pediu mais informações, como é normal, naquele processo, para avaliar melhor o processo, e o Governo disse que não valia a pena mandar mais nada, porque não continuava o processo. Nós temos essa carta, já foi exibida nesta comissão, e, portanto, não houve nenhuma recusa de visto. Deixou de haver avaliação por parte do Tribunal de Contas pelo facto de o Governo ter informado que não queria continuar com o processo. E é só para corrigir essa questão, porque não corresponde à realidade. E depois isso já foi aqui debatido com o Sr. Ministro do Ambiente, portanto eu não vou aqui estar nesta comissão a repisar esta questão. Sr. Ministro, eu, relativamente a outra questão, que me parece importante, é relativamente a uma recente polémica que existiu, falo outra vez da região do Norte e do Porto, uma recente polémica que existiu na região do Porto e na região do Norte, relativamente à redistribuição pelos municípios do reforço de 20 milhões de fundos europeus que beneficiaram apenas 7 municípios. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro qual foram os critérios de governo para esta distribuição e perguntar-lhe se envolveram a CCDRN nestas negociações. Gostaria também de saber qual é a resposta que o Sr. Ministro dá aos autarcas que afirmam que esta negociação de governo configura uma enorme desigualdade de tratamento entre os municípios de toda a região norte E também perguntar-lhe como é que está o processo de assinatura por parte das autarquias dos respectivos contratos para acesso aos fundos comunitários. E por fim, Sr. Ministro, queria levantar outra questão que tem a ver com o que aqui já foi várias vezes falado hoje nesta comissão, que é a questão da eleição das áreas metropolitanas ou do Presidente, ou das equipas, eu não consigo saber bem qual é a ideia, das áreas metropolitanas de Lisboa e das áreas metropolitanas do Porto. Eu recordo que, quando começou este mandato deste Governo há 6 meses, este Governo começou por afirmar que, relativamente às freguesias, iria haver outra vez uma desagregação. E depois, o Sr. Ministro, mais tarde, veio dizer que, em nome da estabilidade e do princípio da estabilidade, e eu concordo inteiramente com isso, que, afinal, para as próximas eleições autárquicas, essa desagregação não iria acontecer, prevalecendo aqui o princípio da estabilidade. E eu creio que a questão que lhe coloco agora relativamente a esta matéria é se o Sr. Ministro nos pode dizer se nas eleições autárquicas de 2017 efetivamente vai haver uma eleição ou do Presidente ou das equipas, eu não sei qual a variante, mas se efetivamente em 2017, ao mesmo tempo que as eleições autárquicas, vai haver mais um boletim de voto para eleger as áreas metropolitanas ou se não vai acontecer em 2017. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Olga Castelo Branco. Sr. Ministro, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Só para concluir, como também quis o tema relativo aos transportes na área do Porto, houve aí dois processos e é esse que eu queria distinguir. Há um primeiro processo de concurso público no qual acabou por ficar apenas um concorrente, como sabe, houve dois, vá lá, para concorrentes, mas ficou apenas um. Esse processo levou cerca de um ano e há caminho, manifestamente, a recusa de visto. De tal maneira, é esse a que eu me referia a um processo que conduziria à recusa de visto e que não teve essa consequência porque o então governo pediu a devolução de todo o processo e entendeu, em vez de esperar o que seria normal, que ouvir o povo, esperando os resultados das eleições subsequentes, face, aliás, à posição que era conhecida dos autarcas de toda a área metropolitana do Porto, aquilo que fez foi, no início de setembro de 2015, lançar um processo por ajuste direto. Um ajuste direto, esse sim, envolvendo 975 milhões de euros de despesa dentro do período contratual ponderado. Processo esse que, de facto, não foi concluído, e é relativamente a esse que eu digo, ainda bem, porque permitiu iniciar um processo de diálogo com os 6 municípios. Segunda questão, da Comissão de Coordenação Regional do Norte. Eu diria que esse, não me vou aqui referir àquilo que é um processo... Bom, no quadro normal de entidades nomeadas pelo Governo, quando desrespeitam daquilo que são indicações expressamente feitas pelo membro do Governo relativamente às quais tem tutela. Mas preferia olhar para o futuro. Este é exatamente um sinal do tempo que irá acabar. Quando nós falamos em que as Comissões de Coordenação Regional passarão a ser... eleitas indiretamente, passarão a ter uma legitimidade democrática, é que não haverá governo que as nomeie, passarão a ser entidades com uma voz e uma vontade aqui diversificada. Última nota, peço desculpa, só muito rapidamente, quanto à questão das áreas metropolitanas, porque aquilo que está no programa de governo é a eleição direta de uma Assembleia Metropolitana, de que o primeiro dessa Assembleia Metropolitana, o primeiro elemento da lista mais votada, coordenará o órgão executivo metropolitano, naturalmente refletindo na proporcionalidade da Assembleia Metropolitana, bom, a vontade das várias posições políticas concorrentes.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor. Não tem mais. Muito obrigado, de qualquer modo. Passamos então à segunda ronda. Temos inscritos 4 senhores deputados, neste caso 5 senhores deputados. Eu vou rever o nome de todos. Se alguém se quiser inscrever, agradecia que o fizesse agora. Portanto, do Grupo Parlamentar do PS e os seus deputados Manuel Freixo, Emília Santos e Jorge Paulo Oliveira, do PS, Renato Sampaio e Santinho Pacheco. Mais alguns dos seus deputados pretendem intervir? Não havendo mais intervenções, passamos então, de forma alternada, às intervenções. 2 minutos, pedia o máximo rigor possível, por favor. Sr. Deputado Manuel Freixo, para intervir.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu quero registar aqui um pouco a atitude do Sr. Ministro, que até, aliás, é um bocadinho estranha, porque é um homem com uma larga experiência parlamentar, um homem que está habituado a estas questões. Todos nós prezamos a democracia, sabemos que a democracia, fundamentalmente, é que os senhores deputados possam ser informados e devidamente esclarecidos. O meu colega fez perguntas pertinentes, apesar de serem incómodas, e de facto não compreendo a obsessão sempre de estar sempre a responder com o passado e com o governo autocrático e com os governos, enfim, de gestão prepotente e sempre com... Porque, inclusivamente, o Sr. Ministro pode responder dentro destas questões, porque nós temos de tratar é do presente e do futuro, assim como a questão do empobrecimento é um argumento que já não... O PSD herdou em 2012 o governo e foi eleito por maioria em junta absoluta por uma razão muito simples, porque tinha herdado uma situação que, de facto, tinha levado Portugal ao abismo e empobrecimento. Isto já não faz sentido, com assim não vamos a lado nenhum. Sr. Ministro, eu gostaria de falar é do presente e do futuro. Aliás, o Sr. Ministro até esteve ligado às autarquias. Um dos principais ataques ao poder local na altura, e nós éramos presidentes de Câmara, passámos por isso, foi uma lei das finanças locais feitas em 2006. Ninguém, não interessa trazer isto aqui à colação, porque, de facto, não interessa, Sr. Ministro, porque o que nós queremos resolver é as propostas que o Sr. Ministro tem. E sobre essa proposta, eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro, e sei que o Sr. Ministro tem esse fair play suficiente, não precisa de ter este tipo de argumentação, gostava de saber, efetivamente, uma coisa que para mim é absolutamente decisiva e importante para a nossa organização futura. Prevê a eleição direta das áreas metropolitanas. Isso, como sabe, é uma mudança radical e uma mudança importante porque dá poder às regiões. Afirma cada vez mais regiões, inclusivamente vão ter um quadro legal próprio e vão ter um quadro financeiro próprio. E porquê é que o interior não há de ter a mesma coisa, Sr. Ministro? Porquê é que não há de ter uma posição equilibrada? Porque a questão é, pois, mas as áreas metropolitanas movem-se numa questão territorial bem própria e bem conhecida, onde está concentrada a riqueza e onde está concentrada as pessoas, quase metade das pessoas, em 5% do território. Mas precisamente por isso, Sr. Ministro, precisamente por isso é que a proposta do Sr. Ministro é perigosa, porque ajuda a certificar ainda mais. Nós devíamos fazer isto sim de forma equilibrada, mas talvez ajudar o resto do país a ter o mesmo regime, a ter as mesmas oportunidades, criar oportunidade e se calhar tornar o país mais equilibrado, porque isso vai ajudar a desequilibrar ainda mais o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de colocar qualquer questão, Sr. Ministro, gostaria de deixar aqui duas notas. Em primeiro lugar, há aqui uma grande confusão da parte do Sr. Deputado João Paulo Oliveira, aliás, pretende lançar a confusão quando fala na legislatura. Confusão no sentido de que a legislatura pressupõe 10 meses e quando este governo só tomou posse há 6 e só entrou em efetividade de funções com a aprovação do orçamento há 3. Portanto, às vezes essa confusão, aliás, o deputado Álvaro Castelo Branco, desse ponto de vista, foi bastante mais rigoroso, falou exatamente nos 6 meses. Mas eu gostava de se é verdade que o PSD não é o 8, mas é o 80 naquilo que diz respeito à centralização, é o 80. E eu gostava de dizer, quando se refere aqui os STCPs, em primeiro lugar, é preciso conhecer a história dos STCPs. A história dos STCPs é uma história interessante. Porque, em primeiro lugar, o primeiro concedente dos STCPs foi a Câmara do Porto, é uma companhia americana que depois, em 1946, resgatou a concessão e geriu os STCPs até 1994, quando num governo do PSD, exatamente, se deu a nacionalização dos STCPs. E este governo vai fazer a história, que é retribuir à Câmara do Porto e aos 5 municípios à volta a questão da sua gestão. Porque há uma questão que é central. A gestão da área metropolitana é muitas vezes de geometria variável, e é a geometria variável pelo simples facto dela própria ter uma constituição também muito variável nas várias áreas. Quer dizer, Oliveira das Beias não tem nada, se não tem STCPs, não tem Metro do Porto, porque acaba de estar a gerir umas STCPs ou o Metro do Porto. E por isso, senhor, há aqui muita confusão, tentam lançar muita poeira, como o problema das águas também está estabilizado. o governo é responsável pela alta, os municípios são responsáveis pela baixa, ponto final. E portanto isso aí também não há nenhuma confusão. Não sei se tentou tentar confusão. O governo pode nessa matéria poder ajudar os municípios em baixa a constituir sistemas multimunicipais. Mas há uma questão que eu queria, gostava de colocar ao Sr. Ministro, se nos pode dizer como é que pensa o reforço da legitimação dos órgãos, dos novos órgãos, legitimação dos novos órgãos, que poderá ser uma autarquia do grau superior. A questão das áreas metropolitanas são constituídas como autarquias de graus superiores e não regiões, como se pretende fazer crer, e não tem, vai ter, obviamente, competências próprias com essa legitimação. Eu gostava também,
muito obrigado, Sr. Deputado,
nos referir a essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Para intervir, Sr. Deputado Emília Santos, por favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Uma consideração inicial para lhe dizer, Sr. Ministro, que de facto nós temos muitas dificuldades em compreender o que é que entendem por descentralização de competências, o que é que defendem nessa área. E vou-lhe explicar porquê. Não porque tenhamos dificuldades em perceber o que é que está escrito na agenda para a década, ou no plano de reformas, ou no programa de governo, ou até em concreto no esforço que tem demonstrado ao longo destes 6 meses em explicar-nos que este facto, esta é uma bandeira sua e bem, e defende-a com a preceito. Acontece, porém, que aquilo que defende e que apregoa em nada tem que ver com aquilo que tem sido a prática do governo a que pertence. E vou-lhe dar apenas 2 exemplos concretos e muito recentes. É que, de facto, tem vindo a defender a eleição direta dos presidentes das áreas metropolitanas, mas o que nós temos assistido, e não é de agora, já é da longa data, o que temos assistido é que há sucessivos bypasses do Presidente da Câmara do Porto e do Presidente da Câmara de Lisboa com o Governo, passando por cima das áreas metropolitanas, desautorizando-as. Portanto, isto não é novidade para si. Portanto, não adianta estar a defender uma coisa e o seu Governo estar a praticar ou permitir que se pratique outra. Dou-lhe outro exemplo, que tem que ver com as CCDRs. Defende que devem ser os autarcas a escolher os presidentes das CCDRs. Mas, entretanto, há pouco tempo assistimos ao triste episódio de exoneração do presidente da CCDR Norte, o professor Emílio Gomes, só pelo facto de não ter alinhado com a mudança das regras de jogo e não aceitar a ordem ou não acatar a ordem do governo em lançar um aviso prévio para atribuir os tais 20 milhões que já aqui hoje foram referidos. 20 milhões esses que foram negociados à parte, à margem de todos os outros autarcas. Portanto, não adianta, Sr. Ministro, enquanto o senhor vem aqui defender uma coisa e o seu governo praticar outra, não adianta,
sim, que terminou,
não adianta continuarmos com tudo isto.
Sr. Deputado,
deixe-me só para terminar, fazer-lhe uma pergunta com todo o respeito e estima que tenho por si, Sr. Ministro, sabe que é muita. Diga-me se prevê que as CCDRs Norte e a CCDR de Lisboa e Val do Tejo possam vir a ter competências diferentes de todas as CCDRs e que conclusão tira disto?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhor Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista. Faz favor,
Sr.
Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. A Lei 11-2013, que agregou ou extinguiu freguesias, é um modelo perfeito de vários procedimentos que deviam estar ausentes da nossa prática constitucional e democrática. Foi, desde logo, uma lei birra de um ministro que queria à força ficar na história através de uma pseudo-reforma. Ninguém a exigia, nem dela tinha necessidade. Foi uma lei em que a Assembleia da República se deixou instrumentalizar pelo Governo, indo a reboque das pretensões do Ministro Relvas. Foi uma lei feita de cima para baixo, contra o parecer e a vontade dos autarcas e das autarquias. O resultado foi uma lei de extinção de freguesias a olho, a esmo e a régua e esquadro. Revisitar este processo de reforma administrativa tem de ser diferente e melhor na forma e nas consequências, Sr. Ministro. Desde logo, tem de ser uma verdadeira reforma de base territorial e essa reforma tem de ser feita de baixo para cima, conhecendo a realidade local, ouvindo as autarquias e os órgãos autárquicos. Quando o PS, no seu programa eleitoral, fala de avaliar a reorganização territorial das freguesias, estabelecer critérios objetivos, aferir o resultado, penso que está a ser responsável e prudente. Quando o Governo usa a mesma terminologia no programa aprovado nesta Assembleia e está a dizer ao país que o que está bem e funciona é para manter e o que está mal e prejudica as populações é para alterar e mudar. Foi anunciada a constituição de um grupo de trabalho para avaliar, aferir e estabelecer critérios. Sr. Ministro, qual o ponto de situação da atividade desse grupo de trabalho? Qual o prazo de conclusão para a sua missão específica, tendo em conta que 2017 está já aí e é ano de eleições autárquicas?
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Para a última intervenção, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que dirija umas primeiras palavras ao Sr. Deputado Rádio Sampaio, porque, de facto, eu não fiz nenhuma confusão, Sr. Deputado. Eu disse no final da sessão legislativa. Vossa Excelência confundiu com legislatura. Não foram palavras minhas. Segunda nota, eu falei sempre em sessão legislativa. Portanto, nunca falei em legislatura, não confundi uma coisa com a outra. Segunda nota, Sr. Deputado, as minhas perguntas ao Sr. Ministro foram muito diretas. Aliás, não podiam ser mais diretas. O Sr. Ministro não respondeu. E a ausência de resposta do Sr. Ministro deixou-o tão desconfortável que o Sr. Deputado viu-se na contingência, de facto, de o substituir, dando as respostas que o Sr. Ministro. O que eu agradeço, no entanto, o que eu agradeço é essas respostas. Sr. Ministro, gostava-lhe de colocar agora sim as perguntas. O Sr. Ministro, numa das suas intervenções, falou nos planos estratégicos de desenvolvimento urbano, nos PEDUS. Entretanto, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco colocou-lhe uma questão muito direta que também não obteve resposta e eu vou recolocá-la. Para dizer, Sr. Ministro, se acha ou não aceitável que o governo que o senhor integra negocie de forma privada, em paralela, com 7 municípios da área metropolitana de Porto, um pacote extra de 20 milhões de euros no âmbito deste mesmo PEDU. E nesta mesma linha de atuação do governo, eu pergunto, Sr. Ministro, se porventura considera aceitável que o governo decida extinguir, alterar os contratos de associação, dispensando-se de ouvir as autarquias, os municípios, onde existam escolas com esses municípios, municípios que o Sr. Primeiro-Ministro, na sua intervenção, considerou com muita propriedade parceiros na gestão também das matérias da educação. Termino, Sr. Ministro, para lhe perguntar uma notícia que saiu hoje num dos jornais diários, no sentido de saber se acha aceitável a chantagem, e a expressão não é minha, Sr. Ministro, a expressão é exatamente do Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que diz que o Governo está a fazer sobre as câmaras municipais, dizendo que as obras para a requalificação das escolas secundárias da rede pública avançam se os municípios assumirem metade, num casos, ou a totalidade noutros, ou seja, 7,5% ou 15%, daquilo que seria a contrapartida nacional num programa mais amplo de 143 milhões de euros.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Ministro, para responder, tem 10 minutos no global, agradecia que o fizesse. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que me são colocadas. Primeira questão, permitam-me, porque tem a ver com um tema muito específico, não seguindo aqui a ordem, mas há um conjunto, uma similitude entre as outras quatro intervenções, o Sr. Deputado Santinho Pacheco, relativamente à questão das freguesias, que retomou. O grupo de trabalho foi constituído, já reuniu, já definiu uma metodologia de trabalho, tem 180 dias para as suas conclusões, chegará o que significa que terminará e terá as suas conclusões públicas antes do final deste ano, contactará todas as freguesias que foram objeto de um processo de agregação. Nós respeitaremos também trabalho similar, que sabemos que está a ser desenvolvido designadamente pela ANAFRE. Segundo ponto, ou segundo conjunto de questões que aqui se colocam, tem exatamente a ver com uma percepção, e eu saúdo aqui a forma correta, como o Sr. Deputado Manuel Freixas, na divergência que é natural na dialética democrática, colocou, porque o que nós temos de encontrar é uma resposta, passados os 40 anos de democracia local, para aquilo que é manifestamente uma necessidade de aprofundar esta capacidade de confiar no verdadeiro exercício do princípio da subsidiariedade, numa verdadeira descentralização democrática da administração pública, num verdadeiro respeito pela autonomia local. Tivemos tempos marcados por uma aposta na recentralização de competências e num permanente conflito com as entidades locais. Quer a ANP, quer a ANAFRE, reconheceram que o Orçamento de Estado para 2016, estando longe daquilo que eram os seus plenos desejos, não estou aqui a distorcer, manifestando legitimamente que gostariam que se fosse mais além, mas que significou um total virar de página e o estabelecimento de uma relação de confiança que é essencial para que se discuta estrategicamente a visão que temos para as políticas do território e para um caminho de descentralização. E, portanto, temos de olhar para esta estratégia de uma forma concertada e não numa estratégia de bate e foge que, de quem rejeita, de quem não tem confiança nas entidades locais e quem, perante a multiplicação do caos administrativo, visa exatamente favorecer o exercício de ou de uma estratégia centralista ou de decisões com pouca transparência de pseudo-iluminados. Relativamente às áreas das comissões de coordenação regional, o elemento fundamental aqui é, de algum modo, dar coerência às políticas territoriais do Estado, que hoje manifestamente não têm. Eu dei aqui exemplos de alguns espaços territoriais, falei num município, mas esses exemplos poderiam ser multiplicados um pouco por todo o país, de um modelo em que, no espaço territorial hoje, nem sequer uma boa desconcentração temos. Porquê? Porque cada Ministério fala pelo seu território, que é um território diferente, sem qualquer mecanismo de coordenação territorial das políticas públicas. E esse seria, já de si, um ganho, porque nós temos modelos diferentes por essa Europa fora. Agora, o que não temos é este modelo de incoerência e de... em que cada Ministério tem uma organização territorial, estou quase à sua medida, ou seguem pelo menos várias matrizes diferentes de organização territorial sem qualquer mecanismo de coordenação. Em segundo lugar, as Comissões de Coordenação Regional têm uma história nobre na administração portuguesa. São estruturas de excelência que foram, ao longo dos tempos, mesmo verdadeiras boas escolas de quadros. Verificou-se nos últimos anos uma clara degradação e desqualificação da intervenção das Comissões de Coordenação Regional. O que nós acreditamos é que é fundamental, e é isso que está no programa de governo, é estabelecer aqui um mecanismo totalmente diferente de quer de exercício das suas competências, quer de legitimação democrática dos seus responsáveis. E os fenómenos que percebo aqui de quem ainda vive no passado para aqui trouxe são exemplos daquilo que não voltará a acontecer. Porque aquilo que queremos são comissões de coordenação regional que, eleitas democraticamente, indiretamente em 2018, participem já na definição do próximo modelo de estabelecimento de prioridades para o próximo ciclo de fundos europeus, tal como queremos relativamente aos grandes investimentos, que acabe uma gestão por pura opção partidária das prioridades de investimento, com atrasos gravíssimos para o país, como sucedeu na legislatura anterior, e que se defina em 2018, depois de um amplo debate, por maioria de 2/3, quais são os grandes investimentos estruturantes para a definição de prioridades no quadro de uma negociação para o ciclo de... Nós estamos com um atraso no ciclo 2014-2020. Bom, mas a Europa vai começar já para o ano a discutir o que serão as prioridades e o modelo de organização, sei que esteve, andou pelo Comitê das Regiões e sabe que é assim que funciona, para o ciclo 2021-2028. Parece-nos longe, mas se não começarmos já a construir o nosso futuro, chegaremos mais uma vez atrasados a este desafio com a história. E é por isso que é essencial que os grandes investimentos estruturantes sejam aqui aprovados por maioria de 2/3, para que não sejam vítimas de instabilidade e que também comissões de coordenação regional, com uma legitimação democrática indireta, que possam também participar na construção dos programas operacionais regionais. E esse se abrange em todo o país. Não há aqui nenhuma diferença relativamente à CCDR-LVT, que a senhora deputada Emília Santos referiu, há 5 comissões de coordenação no território continental e que participarão todas de igual na definição do novo modelo de prioridade na estruturação dos fundos, dos fundos europeus. Relativamente às áreas metropolitanas, também julgo que exatamente o que não percebo também de que fenómenos se está falando, nem tal é relevante, porque o que queremos de facto é olhar para o futuro. E é, existindo um grande consenso sobre a absoluta inadequação do atual modelo, o que queremos é estabelecer uma forma de questões que, em áreas em que o imbrincar das responsabilidades torna inviável uma resposta à dimensão do município da Maia, de Matosinhos, de Gaia ou de Gondomar ou do Porto, que exatamente nessas questões, que só à escala do conjunto de municípios terão resposta, que também é um problema de confiança na democracia. Que com legitimação democrática nós não queremos designar, repare, tem aqui um governo que não está a reivindicar o poder de designar nem quem manda nas áreas metropolitanas, nem quem manda nas comissões de coordenação regional. Não, o que quer é fazer reformas estruturais em que será a vontade democraticamente manifestada nesses espaços que determinará o futuro dessas regiões e desses espaços de coordenação de políticas à escala metropolitana. Em terceiro lugar, relativamente às comunidades intermunicipais. O Sr. Deputado sabem que tive responsabilidades políticas, aliás, na estruturação do modelo das comunidades intermunicipais. Houve ajustamentos de território feitos em 2013, eu acho que essa não é a questão central. O fundamental foi que se passasse também aqui de um modelo de um pouco autogestão territorial para um modelo estabilizado, coerente, que permita uma intervenção naquilo que corresponde à resposta da necessidade de coordenar intervenções e mesmo selecionar prioridades, seja nas beiras, seja no Alentejo, seja na zona transmontana. E aí o que nós temos é de aprofundar esses espaços de trabalho em conjunto que não têm manifestamente um nível de maturação nem um nível de interação e se não, corresponde semelhante àquele que se verifica e que foi identificado logo em 1976 relativamente às áreas metropolitanas. A aposta do interior é decisiva e por isso aqui no tratamento diferenciado, no tratamento positivo, olhando para o futuro e sobretudo com confiança na capacidade de aplicar o princípio da subsidiariedade, na confiança de decidir melhor a nível local, afastando aquilo que é a controvérsia da espuma dos dias, que só visa exatamente, a propósito de, à falta de argumentos da notícia que acabou de ser lida, desistir de construir o futuro. É para esse futuro que contamos com todos e contamos com todos os grupos parlamentares presentes nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não há mais intervenções. Queria chamar a atenção para a próxima reunião da comissão. Será na próxima semana, quarta-feira. Portanto, não vamos ter reunião de comissão na terça-feira por exclusiva responsabilidade do Partido Socialista que decidiu fazer jornadas parlamentares e, portanto, teremos sim reunião na quarta-feira para uma audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente e, entretanto, voltava a chamar a atenção para o centenário, a comemoração do centenário das freguesias na próxima quinta-feira. Sr. Ministro Adjunto, Sr. Secretário de Estado, agradecemos muito a vossa presença na Comissão. Senhoras e Srs. Deputados, até breve. Muito obrigado.